Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro A Mão Invisível, de Adam Smith. É uma edição curta e temática extraída de A Riqueza das Nações, organizada para apresentar ao leitor brasileiro um núcleo essencial do pensamento econômico clássico. Publicado pela Penguin Companhia das Letras, o livro reúne 6 capítulos que abordam comércio, trabalho, preços, interesse individual e desenvolvimento das nações. Seu objetivo não é oferecer uma exposição completa da obra maior de Smith, mas sim tornar acessível um conjunto de ideias centrais que moldaram o liberalismo econômico. A partir dessa seleção, o texto mostra como mercados, divisão do trabalho e incentivos privados podem produzir efeitos coletivos sem coordenação central. Por isso, a obra funciona como porta de entrada para quem deseja compreender a origem intelectual de conceitos ainda muito citados em debates sobre economia, Estado e liberdade de mercado. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a ideia de mão invisível como mecanismo de coordenação social. O ponto mais conhecido do livro é a noção de que a busca do interesse próprio pode gerar benefícios coletivos sem que haja uma direção central planejada. Smith não apresenta esse princípio como uma fórmula mágica, mas como uma observação sobre o funcionamento dos mercados em condições de concorrência. Quando produtores e consumidores agem livremente, preços e quantidades tendem a se ajustar por meio de incentivos e restrições recíprocas. Isso significa que decisões individuais, tomadas por motivos particulares, acabam produzindo uma ordem social mais ampla. A relevância do conceito está justamente nessa passagem do micro para o macro. O que parece egoísmo isolado pode resultar em alocação prática de recursos e em maior dinamismo econômico. Ao reunir esse argumento em formato condensado, o livro ajuda a entender por que Smith se tornou referência central do liberalismo e por que sua metáfora continua sendo usada para explicar a autorregulação de mercado, embora com limites e controvérsias importantes. Em segundo lugar, divisão do trabalho como motor da produtividade moderna. Outro eixo decisivo da obra é a defesa da divisão do trabalho como fator de aumento de eficiência. Smith mostra que a especialização das tarefas permite ampliar a produtividade, reduzir tempo perdido entre atividades diferentes e aperfeiçoar habilidades específicas. Em vez de um trabalho integral realizado por um único agente, a produção passa a ser repartida em etapas, cada uma executada com maior rapidez e precisão. Esse raciocínio é fundamental para compreender a transição para formas mais complexas de organização produtiva, associadas ao início da industrialização. O livro apresenta a divisão do trabalho como consequência e, ao mesmo tempo, como causa do crescimento econômico, porque ela estimula melhor uso do tempo, padronização de processos e expansão da produção. Ao mesmo tempo, a discussão sugere que a prosperidade de uma nação não depende apenas de acumulação de riqueza, mas da forma como o trabalho é organizado. Por isso, esse tema é um dos mais concretos e duradouros do pensamento de Smith. Em terceiro lugar, trocas comerciais, preços e equilíbrio nos mercados, a obra também investiga como se estruturam as trocas comerciais e financeiras em uma economia de mercado. Smith observa que os preços não surgem de modo arbitrário, mas do encontro entre oferta, demanda e custos de produção, dentro de um sistema de concorrência. Esse ponto é essencial porque desloca a análise econômica da simples moralidade do lucro para a lógica das interações entre agentes. O mercado, nesse quadro, funciona como um ambiente de ajustes contínuos, em que a busca por vantagem individual encontra limites impostos pela competição e pelas preferências dos consumidores. O livro sugere que, quando esse processo opera livremente, há uma tendência de coordenação espontânea entre interesses privados e necessidades sociais. Ainda que não use a linguagem técnica da economia posterior, Smith oferece uma base decisiva para pensar equilíbrio, preços relativos e funcionamento dos intercâmbios. A força dessa parte do texto está em mostrar que o mercado é um sistema dinâmico de relações, não apenas um lugar de compra e venda. Em quarto lugar, riqueza nacional e desenvolvimento por meio do enriquecimento individual. Smith também relaciona a prosperidade das nações ao enriquecimento dos indivíduos e à expansão das atividades produtivas. Em vez de defender uma visão puramente acumulativa do poder estatal, o livro enfatiza que o crescimento econômico depende de condições que permitam aos agentes produzir, trocar e investir com liberdade. Essa perspectiva é importante porque redefine o papel da riqueza. Ela não é apenas um fim privado, mas um meio de fortalecimento coletivo quando circula em uma economia ativa. O texto propõe diretrizes que favorecem o desenvolvimento nacional a partir de práticas como livre comércio, especialização produtiva e melhoria das condições de troca. Assim, a riqueza de uma nação aparece ligada à vitalidade de seus mercados e à capacidade de seus cidadãos de ampliar renda e produção. Esse argumento tornou Smith uma referência duradoura para interpretações liberais da economia, sobretudo porque articula interesse individual e progresso geral sem depender de planejamento central como solução principal. Por último, um recorte breve de A Riqueza das Nações e seu Valor Introdutório, este volume se distingue por ser uma seleção breve de 6 capítulos retirados de A Riqueza das Nações, e não a obra completa de Adam Smith. Isso define tanto sua utilidade quanto seu limite. Como porta de entrada, ele facilita-te o contato com ideias fundamentais do autor sem exigir a leitura do tratado integral, que é muito mais extenso e complexo. Para leitores que buscam uma introdução prática à mão invisível, à divisão do trabalho e ao liberalismo econômico, o formato condensado é vantajoso. Ao mesmo tempo, a seleção reduz a profundidade analítica e deixa de lado o alcance total da argumentação de Smith, incluindo desenvolvimentos históricos, filosóficos e metodológicos mais amplos. O livro, portanto, funciona melhor como síntese orientadora do que como estudo definitivo. Sua principal contribuição é tornar acessíveis conceitos clássicos de economia política em linguagem editorial mais direta, preservando o núcleo das ideias que continuam influentes em debates sobre mercado, Estado e crescimento. Em conclusão, A Mão Invisível é indicado sobretudo para leitores que desejam uma introdução confiável e enxuta ao pensamento econômico de Adam Smith, estudantes de economia, ciência política, filosofia, história das ideias e leitores interessados em liberalismo. Encontram aqui um recorte útil para compreender conceitos que atravessaram séculos de debate. O livro oferece ganho intelectual ao explicar, de forma concentrada, como interesse individual, concorrência, divisão do trabalho e troca mercantil se conectam na teoria smithiana do desenvolvimento. Também tem valor prático para quem precisa localizar rapidamente as bases do argumento da autorregulação dos mercados sem enfrentar a obra integral de 1776. O que o diferencia de livros semelhantes sobre Adam Smith é justamente seu formato de antologia temática. Ele não tenta reinventar o autor nem modernizá-lo em excesso, mas apresenta trechos selecionados de uma obra clássica com foco conceitual. Isso o torna especialmente útil como porta de entrada, embora não substitua uma leitura completa de A Riqueza das Nações para quem busca aprofundamento histórico e teórico. Se você quiser apoiar Adam Smith, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!